Obreiros Evangélicos, capítulo 55. O estudo da Bíblia. Os pastores que quiserem trabalhar com eficácia pela salvação de almas devem ser tanto estudantes da Bíblia como homens de oração. É pecado da parte dos que tentam ensinar a palavra a outros negligenciarem eles próprios o seu estudo. São poderosas as verdades com que eles lidam? Então devem lidar com elas habilmente. Suas ideias devem ser clara e vigorosamente apresentadas. De todos os homens sobre a face da terra, devem ser os que proclamam a mensagem para este tempo os que mais compreendam a Bíblia e estejam inteiramente familiarizados com as provas de sua fé. Uma pessoa que não possui o conhecimento da palavra da vida não tem o direito de procurar instruir outros no caminho do céu. A Bíblia é nossa regra de fé e doutrina. Não há coisa alguma mais de molde a comunicar vigor à mente e robustecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos ou fortalecer as faculdades como as vastas verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria, os homens possuiriam uma amplitude mental, uma nobreza de caráter, uma estabilidade de propósito que raramente se vê neste tempo. Milhares de homens que ministram do púlpito carecem das qualidades essenciais de espírito e caráter, porque não se aplicam ao estudo das Escrituras. Contentam-se com um conhecimento superficial das verdades da palavra de Deus e preferem prosseguir perdendo por todos os modos a rebuscar diligentemente os tesouros ocultos. Declara o salmista: "Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti." Salmo 119:11. E Paulo escreveu a Timóteo: "Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra." 2 Timóteo 3:16-17. A vida de Deus que dá vida ao mundo acha-se em sua palavra. Foi pela sua palavra que Jesus curava as enfermidades e expulsava demônios. Por sua palavra acalmou o mar e ressuscitou os mortos, e o povo dava testemunho de que sua palavra tinha autoridade. Ele falava a palavra de Deus como a tinha falado para todos os escritores do Velho Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo. É nossa única fonte de poder. Essa palavra não reprime a atividade. Abre caminhos para ela diante do consciencioso indagador. Não deixa os homens em incerteza sem um objetivo, mas põe-lhes em frente o mais elevado de todos, atrair almas a Cristo. Põe-lhes na mão uma lâmpada que aclara o caminho do céu. Fala de insondáveis riquezas, tesouros de inestimável valor. A palavra de Deus é a norma do caráter. Ao dar-nos esta palavra, pôs-nos Deus de posse de toda a verdade essencial à salvação. Milhares têm tirado água dessas fontes de vida, todavia não diminui sua provisão. Milhares têm colocado ao Senhor diante de si e, mediante a contemplação, têm sido transformados à mesma imagem. Mas esses indagadores não esgotaram esses grandes e santos temas. Outros milhares se podem empenhar na obra de pesquisar os mistérios da salvação. Ao estudar o obreiro a vida de Cristo e ao meditar no caráter de sua missão, cada nova busca revelará algo mais profundamente interessante do que já foi desvendado. O assunto é inexaurível. O estudo da encarnação de Cristo, de seu sacrifício expiatório e obra mediadora, ocupará a mente do diligente estudante enquanto o tempo durar. E contemplando o céu com seus inumeráveis anos, exclamará: "Grande é o mistério da piedade." 1 Timóteo 3:16. Falamos acerca da primeira mensagem angélica e da segunda mensagem angélica, e pensamos que compreendemos alguma coisa da mensagem do terceiro anjo. Mas enquanto nos contentarmos com um conhecimento limitado, não estaremos habilitados a obter mais claras visões da verdade. Aquele que prega a palavra da vida precisa dedicar tempo ao estudo da Bíblia e ao exame do próprio coração. Negligenciando isto, não saberá como ministrar às almas necessitadas. O diligente e humilde estudante, buscando com fervorosa oração e estudo a verdade segundo ela é em Jesus, será muito seguramente recompensado. Ele busca auxílio não nas ideias de escritores humanos, mas na fonte da sabedoria e conhecimento, e sob a guia de seres santos obtém um claro conhecimento da verdade. Não é pela força ou poder do instrumento humano que a verdade há de se imprimir na mente, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4, 6. Não é o temperamento ou a eloquência do que prega a palavra que torna a sua obra bem-sucedida. Paulo pode plantar e Apolo regar, mas Deus dá o crescimento. É a familiarização do ministro com a palavra de Deus e a sua submissão à vontade divina que dá êxito a seus esforços. O coração que recebe a palavra de Deus não é como um charco que se evapora, nem como uma cisterna rota que perde seu tesouro. É como a corrente da montanha, alimentada por infalíveis fontes cujas águas frescas saltam de rocha em rocha, espargindo-se, refrigerando o cansado, o sedento, o oprimido. A familiarização com as verdades da Escritura dará ao Mestre da Verdade habilitações que o tornem um representante de Cristo. O Espírito do ensino do Salvador dará força à sua instrução e súplicas, e as fará ir direto ao ponto. Seu testemunho não será estreito e sem vida, não pregará sempre os mesmos sermões, pois sua mente será aberta à constante iluminação do Espírito Santo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, disse Cristo, tem a vida eterna. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6, 54, 57 e 63. Quando os servos de Deus conhecerem realmente o sentido dessas palavras, encontrar-se-ão no ministério os elementos da vida eterna. Cessarão os sermões fracos, sem vida. As verdades fundamentais do Evangelho serão apresentadas numa nova luz. Haverá uma sã percepção da verdade, uma clareza e vigor que todos hão de discernir. Os que têm o privilégio de se achar sob tal ministério não são suscetíveis à influência do Espírito Santo. Hão de sentir o poder revigorante de uma nova vida. O fogo do amor de Deus será ateado em seu interior. Suas faculdades serão avivadas para discernir a beleza e a majestade da verdade. O ministro que faz da palavra de Deus sua constante companheira há de apresentar continuamente verdades de nova beleza. O Espírito de Cristo virá sobre ele, e Deus operará por seu intermédio para ajudar a outros. O Espírito Santo lhe encherá a mente e o coração de esperança e ânimo e imagens bíblicas, e tudo isso será comunicado aos que se encontram sob sua instrução. Temos na Bíblia o infalível conselho de Deus. Seus ensinos postos em prática habilitarão os homens para qualquer posição de dever. É a voz de Deus falando cada dia à alma. A obra do Espírito Santo é iluminar o obscurecido entendimento, abrandar o coração egoísta, empedernido, vencer o rebelde transgressor e salvá-lo das influências corruptoras do mundo. A oração de Cristo por seus discípulos foi: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, penetra o coração do pecador, cortando-o em pedaços. Quando a teoria da verdade é repetida sem que sua sagrada influência seja sentida na alma do que fala, não tem nenhuma força sobre os ouvintes, mas é rejeitada como erro, tornando-se o próprio orador responsável pela perda de almas.